Histórias de glamour. Ai, meu Deus!
Ai, gente, então, só pra compartilhar com vocês. Chegou aquela parte do ano que eu me sinto completamente perdido. Eu acho que a Jaque, ela não se sente tão perdido quanto eu nesse aspecto por conta dos filhos dela. Mas agora são as voltas às aulas. E a energia das pessoas é a mesma ou bem parecida com o que a gente tem no Réveillon, quando o ano vai começar, que você se enche de projetos e tudo mais. E aí vem as novas expectativas, todo aquele lance, sabe, de começo de ciclo. Mas, mano, esse começo de ciclo é em setembro. E aí eu fico conectado também com as pessoas do Brasil, e a energia no Brasil é, vamos lá, a gente ainda tem força, tá acabando, sim, a nossa energia, mas a gente tem força, dezembro a gente já tá vendo aí. E aí acontece que em dezembro no Brasil fecha um ciclo, em janeiro começa outro. Aqui não. Aqui é só mais um feriado. A gente tá no meio da primeira parte do ano. E aí, assim, sabe? Eu só fico eu com as esperanças de um novo ciclo no meio do inverno. Não faz sentido. E eu me sinto super desacorçoado nesse aspecto.
Oi, gente. Eu tava aqui colhendo maçãs no meu quintal, porque como eu já falei, já deve ter falado isso em algum episódio, a gente tem algumas árvores de frutíferas aqui no quintal, e a gente tá chegando na época da maçã. Então a gente tem maçã aqui, que dá maçã a cada 2 anos, não sei porquê, mas eu tava lá colhendo, né, pra fazer uma compota pras crianças, enfim. E eu fiquei pensando assim, gente, na França tem tanta maçã? Vou buscar alguns dados, né? Eis que joguei no nosso amigo Google e o que eu descobri me deixou um pouco chocada, sabe? Fui pesquisar a quantidade de maçã que é produzida na França, porque a gente vê muitos produtos à base de maçã aqui. E daí eu descobri que a França é o terceiro maior produtor de maçã na Europa, atrás da Polônia e da Itália. E que a França produz por ano uma média de 1 milhão e 700 mil toneladas de maçã. Fisicamente eu não consigo nem imaginar o quanto que isso representa, sabe? Se todos estivessem reunidos no mesmo lugar, quanto que ia de espaço que ia ocupar? Tem nem ideia, só sei que é bastante, tá? Na França a gente tem 400 variedades de maçã. Isso mesmo, 400 variedades. Gente, inimaginável isso pra mim, de verdade, representa assim muito. E dessas 400, os franceses consomem as preferidas. São mais ou menos 16 variedades. Entre elas as famosas Golden, Gala e Granny Smith. Que é aquela maçã verde, né? Maçã verde docinha, né? Aquela azedona não. Enfim, aqui na França, eles também fazem, como eu disse no início, muitas coisas à base de maçã. E a compota, que assim, que é muito consumida por... Desde que a criança começa a comer com 4 meses, aqui na França as crianças começam a introdução alimentar aos 4 meses, fecha parênteses. Até os velhinhos, todo mundo come a danada da compota, que nada mais é que a maçã cozida e batida. Então fica assim, tipo um creme de maçã. A gente compra isso no supermercado, as pessoas fazem em casa, assim, você ganha do vizinho, é um trem que está do compota. E ontem eu estava fazendo aqui para as crianças porque, né, entramos na onda das compotas. Enfim, compotas tem muito. Cidra, toda a produção de cidra é a base de maçã, então eles consomem muito também. Suco, aqui na França, quando você vai no supermercado, tem assim, quase um corredor só de suco de maçã, é como se fosse o suco de laranja no Brasil, sabe? Eles consomem bastante e é o suco mais barato que tem, né? Por que será? E também eles consomem, eles produzem, né? Biscoito, bolo, torta, assim, de virar o olho. Você não pode ir numa padaria, numa confeitaria sem ver nada à base de maçã. Realmente, é assim, o povo consome muito, até porque tem muito, né? Eles também fazem geleia. E o mais impressionante, que assim, que me deixa assim um pouco chocada, eles têm uma bebida que chama Calvados, que é um álcool, né? É como se fosse, como que eu posso dizer? Um primo da cachaça, um primo longe, assim, da cachaça, mas é a base de maçã. né, que aí ela fermenta e faz o álcool, enfim. Faz tão bem o álcool que o negócio tem uma porcentagem, assim, perto de 40%. É realmente um negócio bem forte. E é uma bebida da região da Normandie, que é onde eles produzem esse calvado. Aí eles fazem a maçã, além de produzir o calvado com a maçã, eles fazem também um negócio que é colocar a maçã embebida nesse álcool. Imagina um pote de vidro com maçã lá dentro e o álcool por cima. Então a maçã tá ali curtindo nesse álcool, que o povo também gosta, vai entender. Mas o que eu queria mostrar aqui pra vocês é que o povo produz muita maçã e come muita maçã também, tá? Então agora chegou a época que a gente vai no supermercado, no sacolão, não tem mais as frutas do verão, né? Porque o outono tá batendo na porta. E daí você vê assim, corredores só de maçã.
Ah, eu já tive algumas assim também. Uma vez eu caí de bunda no bar que tava trabalhando e meu chefe virou: "Ai, magoaste o cu, tás bem, magoaste o cu." Essas coisas são muito divertidas, porque, querendo ou não, a gente cresce com uma condição dentro da língua, e quando aquilo é usado fora de contexto, né, do nosso contexto, parece muito estranho. Eu fui numa loja ontem comprar uma calça e a calça não serviu na minha bunda. E aí eu voltei pra mulher e falei: "Ah, então, aqui no bumbum não ficou muito bom." Ela: "Pois, tem de perder um bocado do rabo." Eu: "Tá bom, então, obrigada." Ai, é foda.
Hoje eu quero falar de pão, quero falar de outra experiência com padaria. Gente, isso daria um episódio gigantesco, né, pra falar de pão. Ai, de padaria, como é maravilhoso padaria na França. E aí eu fui durante um ano, todos os dias praticamente, na mesma padaria e atendido pela mesma pessoa. E nunca a gente descobriu o universo da padaria na França, foi maravilhoso, mas não tinha o lado humano, sabe? Assim, era muito tudo, todo mundo muito repetitivo, muito automático. Era muito estranho. E eu sempre pensei que de tantos e ver a mesma pessoa, uma hora a gente ia acabar sendo mais gentil um com o outro, mas não, ela sempre foi um muro. Inclusive, olha que pira, um dia ela estava vestida de Smurf, acredita? De Smurf, pintada de azul e com um chapéuzinho branco. A fila da padaria, ninguém tocou no assunto. Isso me chocou de um jeito, gente, de um jeito. Imagina, eu já queria chegar e falar assim: "Oi, tudo bom? O que está acontecendo?" Né? Por que você está vestido de Smurf? Mas não, só fui lá e pedi meu pão também e fiz de conta que nada estava acontecendo. Aí um dia assim, sabe, assim aleatório, que eu já tinha perdido a esperança de que a gente pudesse tecer uma relação mais agradável, simplesmente ela me atende com um sorriso aberto. Ela nunca me atendeu mal, mas ela, pela primeira vez, ela estava disponível para mim de verdade, sabe? Ela estava ali: "Oi, tudo bom? Como vai?" Não tinham outros clientes, então favorecia, né? Tava chovendo e tal. E simplesmente uma mulher entrou na padaria atrás de mim. E aí ela falou: "E, né, o que, que você deseja?" Aí ela falou: "Ah, você gosta da baguete da tradicional com grãos?" Aí eu falei: "Isso mesmo." Ela já conhecia, né, porque todo dia, gente, eu comprava a mesma coisa. E outras coisas também. Mas esses pães de lá, que maravilha, que maravilha. Aí ela falou assim: "Você prefere mais crocantinho ou você prefere mais branquinho?" Gente, aí eu me senti assim, sabe, o cliente mais mimado do mundo. Ah, eu confesso, eu fui muito mimado. E aí eu falei assim: "Ah, eu gosto dela bem crocante." Aí ela falou assim: "Ah, e crocante como?" Assim, pegou o pão nas duas mãos dela e apertou. E o pão fez crack, crack. E aquilo encheu a minha boca de água, gente. E aí eu fiz assim: E a mulher atrás de mim falou assim: "Esse foi pro pão ou foi pra atendente?" Aí a atendente falou assim: foi para o pão, senhora. E ela nunca mais me deu abertura na vida. Você acredita? Os pães, assim, aquela loucura de descoberta, mas essa foi a minha relação com a vendedora. Um dia eu voltei, tipo, 2 anos depois, e aí ela me reconheceu, eu reconheci ela, e aí foi agradável, né? Foi, olha, você aqui de novo, que legal, tudo bem, não sei o quê. Ah, eu lembro, olha esse bolo, que legal. Bom, mas enfim.
A cidade onde eu moro tem um evento anual, que já tem uns 4 anos que acontece, que é o que eles chamam de Velotour. Velo é bicicleta, tour, um tour, uma volta de bicicleta. E aí essa volta de bicicleta é pela cidade e a gente passa por alguns espaços da cidade. Exemplo, o ano passado, quando nós fizemos esse tour, a gente passou pela garagem de ônibus da cidade, então as crianças ficaram enlouquecidas, sabe, de ver os ônibus naquela área de manutenção e tudo. A gente passou por uma escola de cozinha, inclusive eles deram comida pra gente, deram comida assim, deram um pãozinho e uma geleia de fruta. A gente passou pela piscina da cidade, claro, as bicicletas vão entrar na água, né? Mas a gente entrou na piscina, a gente entrou no prédio da piscina, a gente passou do lado, assim, das piscinas, o pessoal nadando e a gente passando do lado das piscinas de bicicleta. A gente passou dentro do teatro da cidade, dentro do estádio de futebol, que foi muito incrível, sabe? Assim, do lado do gramado, onde ficam os jogadores, os treinadores, enfim, foi muito bacana esse tour, né? Essa volta de bicicleta que a gente fez no ano passado. E esse ano vai ter de novo. E esse ano a gente vai passar, além do estádio que vai repetir, acho que é só o estádio que vai repetir, na verdade, a gente vai passar dentro do cinema. Quando a gente passou no teatro ano passado, a gente realmente, assim, subiu uma rampa, passamos no palco do teatro e descemos do outro lado, foi muito bacana. Eu acho que com o cinema vai ser parecido. A gente vai passar dentro da patinoire. A patinoire é um espaço onde as pessoas fazem patinação no gelo. Então, tem um imóvel aqui na cidade que é só para fazer patinação no gelo. A gente vai passar dentro desse imóvel e tudo na pista de gelo. Não sei se a gente vai pedalar na pista de gelo, mas a gente vai passar lá dentro. Talvez do lado da pista de gelo, enfim. E eu acho essa volta de bicicleta incrível, porque é uma volta feita para famílias, né? A gente vai com as crianças e tudo. Eles motivam as pessoas a irem fantasiadas, fantasiarem as bicicletas. É um negócio, assim, muito bacana. Não é uma competição, tá longe de ser. Mas é realmente, assim, um passeio pela cidade para valorizar os pontos altos da cidade e que a gente, assim, nunca imaginou que eu poderia entrar dentro do cinema com a bicicleta, por exemplo. Então, assim, eu acho muito legal essa volta de bicicleta. Ele existe em algumas cidades da França, não muitas, mas eu tenho a sorte de ter isso aqui onde eu moro. E essa volta de bicicleta é na semana que vem. A gente está super animada, as crianças também já esperando, porque como nós fizemos no ano passado, eles já conhecem mais ou menos, né? E para quem está se perguntando, o ano passado essa volta toda durou assim uns 20 quilômetros. E esse ano deve ser mais ou menos isso também. Então os 20 quilômetros de bicicleta com as crianças e tudo é de boa, dá para fazer. É só um ponto alto assim que eu queria exaltar um pouquinho a cidade onde eu moro. Ao contrário do que eu faço nos episódios normais, né, gente? Então é isso.